E hoje, para encerrar a nossa série de entrevistas sobre Smart Cities, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação de Maringá, Marcos Cordioli. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, secretário. Boa tarde.
Boa tarde. É um prazer estar com vocês novamente aqui para discutir um tema desta importância e dessa envergadura.
Secretário, quando as cidades crescem, crescem também problemas como trânsito, violência urbana. Como o planejamento urbano pode tornar a mobilidade mais eficiente e a cidade mais segura?
Olha, acho que essa é uma questão fundamental, não só quando as cidades crescem, mas em toda a cidade acima de 100 mil habitantes, esse é um problema sempre fundamental. Maringá, por ser uma cidade planejada, ela sempre conseguiu ter excelentes soluções e essas soluções se mostram até hoje. Mas nós estamos no estado limite. Nesse sentido, nós temos, aí sobre a orientação do nosso prefeito Ulisses Maia, nós temos trabalhado em duas linhas. Uma é do nosso plano diretor, que de fato tem encontrado várias soluções. Então, Maringá, por exemplo, cresceu muito rapidamente a sua malha de alternativas, como, por exemplo, a ciclovias, que isso ajudou bastante. Também criou outras facilidades de transporte. No entanto, a nossa questão principal hoje está na questão do Smart City. Né? Nós estamos aí já iniciando um processo de construir uma PPP, que nos permite ter não só uma iluminação em LED inteligente, como também termos um conjunto de ações vinculados à mobilidade urbana. Então, vamos pegar um exemplo bastante simples. Se nós tivermos todos os nossos semáforos com sensores, nós podemos automaticamente ir gerenciando esses sensores. Então, quando nós vemos que uma avenida está sobrecarregada, ela abre mais rapidamente seus semáforos e aquelas vias que estão voltadas a ela, que estão cruzando com ela, abrem num período bem menos rápido, né? E com isso a gente consegue organizar o fluxo da cidade com muito mais rapidez. À medida em que a gente tiver câmeras e tivermos também iluminação de LED, nós podemos aumentar a potência em determinados horários de forma a iluminar e a vigiar esses espaços que são mais visados, inclusive à medida em que os dados estatísticos forem nos mostrando aonde existe um risco maior de violência, né? Nós podemos deslocar as câmeras e a iluminação para esses lugares, né? Então, o que nós estamos apostando hoje, além do planejamento urbano, é num processo de construção de Smart City bastante rápido, bastante eficiente, que nos ajude a gerenciar esses dois temas de máxima importância.
Então, quer dizer que Maringá está no caminho de se tornar uma cidade inteligente?
Não, Maringá já é uma cidade
já
inteligente.
Já é? Já pode ser considerada?
Maringá nós já estamos bem posicionados, inclusive, no ranking de cidade inteligente. Mas, assim, é que as pessoas penduraram nesse guarda-chuva de cidade inteligente muitas coisas. Mas nós pensamos o que nisso? Primeiro, nós pensamos que Maringá tem que ser uma cidade conectada. Hoje, nós temos uma infraestrutura de cabo muito boa. 100% da cidade de Maringá hoje tem oferta de conexão em fibras óticas. Nós temos um problema sério com a comunicação mobile. A nossa legislação é uma legislação antiga e ela dificultou o espalhamento de antenas na nossa cidade, de forma que nós temos muitas áreas sombreadas e, consequentemente, com uma fraca conexão. Então, esse é um problema que nós estamos debruçados nisso nesse momento para resolver isso. Então, à medida em que a gente tem o cabeamento e tenha as antenas, um sistema de antenas, nós temos uma infraestrutura eficiente para a cidade. Então, essa é a primeira grande questão. Tá? Uhum. A segunda grande questão é a nossa capacidade de gestão da cidade. Um espaço de gestão da cidade é esse espaço que eu mencionei, é poder ter o espaço das vias públicas. Então, à medida em que nós conseguimos ter um controle do fluxo de veículos, ter um controle da iluminação, ter um controle com câmeras de segurança que permita vigiar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, hoje nós estamos para contratar um aplicativo em que facilite a vida das pessoas para o estacionamento nas vias públicas autorizadas, né? Então, a pessoa pega o aplicativo, já sabe naquela área em que ela está, onde tem uma vaga, ela estaciona naquela vaga através de um sensor que ela tem dentro do carro e ela não precisa despender nada, apenas no final do mês ela vai receber um boleto com o pagamento desse uso. Como são os programas sem parar?
Já existe essa tecnologia.
Já existe essa tecnologia e a Prefeitura de Maringá já vai fazer uma contratação dessa tecnologia. Já estamos com o processo licitatório praticamente pronto para lançá-lo. Mas veja, Luciana, no futuro o que vai ocorrer? As próprias câmeras de segurança vão identificar ou as placas dos carros, ou até mesmo o rosto das pessoas, e já vai saber que a pessoa já vai oferecer para essa pessoa um local para ela estacionar, ou as possibilidades de estacionamento, e automaticamente já vai gerar a cobrança dessa taxa quando for o caso. Né? E já vai saber, por exemplo, se essa pessoa é uma pessoa com deficiência, por exemplo, que teria, digamos, um abono em relação a isso. Então, essas tecnologias digitais, ou vamos pegar um outro caso, por exemplo, nós temos lá o Corpo de Bombeiros, ou o SIAT, ou o SAMU. Né? Basta que esses veículos emitam um sinal de que eles estão indo numa determinada rota, os próprios semáforos inteligentes vão liberando essas vias para que eles possam chegar de maneira mais eficiente para atender o chamado deles, entende? E a mesma questão é com o fluxo de veículos, como eu mencionei. Né? Nós sabemos que, por exemplo, sexta-feira, em Maringá, na véspera de um feriado prolongado, por exemplo, o trânsito aumenta absurdamente. Né? Nós sabemos que no horário, alguns horários de pico, ou nas imediações das escolas em determinados horários, o fluxo aumenta. À medida em que nós temos uma tecnologia inteligente para gerenciar os nossos semáforos, nós conseguimos fazer com que esse trânsito flua de uma maneira muito mais adequada. Eu pego um exemplo, eu saio todos os dias da prefeitura, paro num semáforo ali na 15 de novembro com a Getúlio Vargas e depois não consigo chegar, nunca pegar o semáforo da Erval Aberta. Uhum. Eu precisaria estar numa velocidade mais alta. Um semáforo inteligente já teria medido o volume de carros num determinado horário, a velocidade média da via, e ele automaticamente teria gerado um outro esquema de sinais verdes e vermelhos que fizesse com que nós pudéssemos praticamente andar sem parar em determinados momentos. Mas nós podemos ir muito além disso. Por exemplo, hoje nós também já estamos trabalhando com uma tecnologia de bueiros inteligentes, com pequeno sensor.
Até o bueiro vai ser inteligente.
Até o bueiro é inteligente. À medida em que ele vai ficando com escoamento dificultoso, à medida em que aparece lixo, à medida em que ele entope por algum motivo, a prefeitura vai saber e vai poder agir muito mais rapidamente. Hoje, inclusive, na manhã de hoje, nós tivemos reunião com representantes da Sanepar e da Copel, justamente discutindo isso, que nós precisamos saber quais são os fluxos de energia, quais são os fluxos de água, quais são os fluxos de esgoto, né? Justamente para poder planejar a expansão da cidade, entender aonde nós podemos ter gargalos, à medida em que novas construções vão sendo construídas. Bom, aí vem ações políticas públicas. Esse ano ainda, nós devemos contratar 10 eletropostos. Por quê? É do nosso maior interesse que nós passamos a substituir os automóveis com base em petróleo por automóveis com base em eletricidade.
Eletroposto seria ponto de carregamento.
Seria um posto de abastecimento de carros elétricos, tá? Nós queremos fazer eletropostos em locais fáceis para que as pessoas possam contratar esses eletropostos, tá? Possam ir lá e carregar seus carros, enfim, poder ter essa facilidade, porque hoje nós só temos 2 em Maringá. E nós teríamos que ter um volume maior. A própria prefeitura já está estudando um projeto em que nós vamos substituir parte da nossa frota com petróleo, baseado em veículos elétricos, justamente para ir avançando neste mesmo processo de troca de veículos com base em petróleo por trocas nisso. Mas veja, nós vamos mais além. Nós queremos transformar todos os equipamentos da prefeitura, ou pelo menos a maioria deles, em pontos de captação de energia fotovoltaica, de energia solar, né, com base na energia solar. Os próprios postes que nós estamos planejando, que vão ter câmeras e sensores e também antenas de Wi-Fi para servir a população no seu entorno, devem eles próprios serem alimentados por mini usinas de energia fotovoltaica colocadas no topo desses mesmos postes. Né? E eles vão funcionar de uma maneira inteligente, por exemplo, à noite, quando passar pessoas, eles acendem. Quando não tiver pessoas, eles não vão acender. Então nós vamos ter uma economia de energia e, ao mesmo tempo, nós vamos ter essa própria produção de energia. É fundamental que uma cidade inteligente ela seja autônoma, tanto na questão de energia quanto na questão de água. Eu tive aqui uma outra vez, nós conversávamos muito sobre o turismo rural. Para nós é muito importante porque é um segmento da população, é um tipo de negócio que é o da agroindústria familiar, né? Mas é também um processo desenvolvendo o turismo rural, que é uma indústria limpa, mas para nós também é fundamental manter essas propriedades do cinturão de propriedades rurais de Maringá, justamente para manter a base dos nossos mananciais de água e garantir que Maringá seja uma cidade autônoma do ponto de vista de água potável. Então, nesse sentido, os equipamentos da prefeitura todas vão ter regramentos para reaproveitamento ao máximo de água, né? E também já nos preocupa muito hoje a baixa permeabilidade do solo maringaense, né? Por nós termos a terra vermelha, durante muito tempo nós calçamos as nossas calçadas integralmente, né? E seria importante, por exemplo, que nós deixássemos um pequeno pedaço coberto por grama ou por vegetação, de forma que a água da chuva não fosse só para as galerias fluviais, mas também pudessem ter uma permeabilidade do solo, alimentando os nossos lençóis freáticos, né? E garantindo aí uma quantidade de água na nossa cidade, inclusive a permanência de vários desses veios.
Está em situação crítica, então, a permeabilidade?
Não, Maringá não vive uma situação crítica hoje, tá? Mas nós temos que pensar uma Maringá do futuro, porque a cidade vai crescer, nós vamos ter mais pessoas, né? Nós vamos ter mais edifícios. A tendência é que a cidade tenha um crescimento não só horizontal, como também vertical. E no futuro próximo, a demanda de água por essas pessoas vão ser maior que a demanda de água de hoje. Então, se nós não tivermos uma política de maior permeabilização do solo, talvez em 10, 15 ou 20 anos, né, nós possamos vir a ter algum tipo de problema. Então, quando nós estamos pensando em cidade inteligente, nós estamos pensando em quatro grandes pilares, né? O primeiro desses pilares é o uso da tecnologia no fluxo da vida urbana, como eu mencionei, o trânsito, a segurança, isso está envolvido com sensores, com câmeras, com antenas de Wi-Fi. A segunda é a conexão, precisa ser necessariamente uma cidade muito conectada. É preciso que essa cidade seja uma cidade sustentável, né? E precisa ter um governo totalmente eletrônico, que Maringá está caminhando muito rapidamente para isso, né?
Nós queremos eletrônico?
Isso.
O que significa isso?
Nós queremos que todos os processos da prefeitura sejam processos eletrônicos, né? Ou seja, que boa parte daquilo que a gente usa papel, daquilo que nós utilizamos outras formas, sejam feitos em meios digitais, tá? Nós estamos agora com um programa chamado SEI, que é um programa da SEACOM, sob orientação aí direta do nosso prefeito, que nós devemos acabar com o uso de papel na Prefeitura de Maringá até o final do próximo primeiro semestre do ano que vem. Tá?
Vai acabar o uso de papel até 2022.
Isso, até julho de 2022 nós devemos acabar com o papel. Talvez fique um ou outro núcleo com alguma dificuldade, né? Mas nós estamos trabalhando muito nisso. Então, vamos pegando questões simples, assim.
Uhum.
Uma pessoa vai chegar lá na nossa praça de atendimento e vai requerer na praça de atendimento um serviço qualquer, né? Uhum. Então, vamos supor que ela vai requerer lá o refis de impostos que ela tenha, como nós abrimos o programa agora. Então, o que acontece hoje? Essa pessoa chega lá, é aberto um processo no computador, mas ela entrega uma série de documentos, esses documentos são digitalizados, depois vários deles continuam circulando em papel, né? Vai para uma pessoa que vai analisar a situação, outra que vai apresentar um parecer, outro que vai fazer o despacho. Tudo isso é feito em papel hoje. E no final, o resultado é digitalizado e armazenado. Nós queremos que isso transmite 100% digitalmente, né? Uhum. Eventualmente, algumas cópias serão impressas para determinados tipos de uso. E a segunda questão é que o próprio usuário, né, o próprio contribuinte, o próprio cidadão, também usa esse tipo de recurso, né? Então, o nosso desejo é que a pessoa só vá à prefeitura quando ela precisar fazer algum tipo de ação, assim, por exemplo, uma negociação direta, uma conversa direta, né? Mas que todos os demais pedidos, todas as demais ações sejam feitas todas por meio digital, né? E nós tivemos grandes avanços. Por exemplo, esse ano nós trabalhamos com vários programas que vocês noticiaram aqui de apoio durante a pandemia, né? E todos esses programas foram feitos digitalmente, seja o do evento, seja do auxílio emergencial para as pessoas de baixa renda, né? Todos eles foram feitos por meio digital. Mas nós queremos ir mais além disso. Nós queremos que o boletim escolar, o prontuário médico, né? Toda vez que a pessoa... Inclusive, nós estamos preparando uma base de dados que, quando a pessoa for fazer a casa ou um empreendimento comercial, ele já entregue todos os projetos em meio digital, dentro de um determinado padrão, e o próprio sistema já vai adiantar possíveis erros que ele tenha, como, por exemplo, o afastamento do limite do terreno, né, a quantidade de ocupação do terreno, que via de regra são grandes problemas que acontecem. As pessoas entregam, aí eles estão fora de algum tipo de padrão, aí devolve, daí a pessoa arruma, e fica uma ida e vinda de papel e de tempo, e de trabalho interno, e de trabalho da iniciativa privada, que não precisa mais existir, que nós já temos tecnologias para isso. Então, esse quarto pilar seria esse governo eletrônico, onde todas as ações internas da prefeitura serão feitas dessa forma, né? E também as interações com os contribuintes. Nós já lançamos, esse ano, 10 totens eletrônicos. Vamos chegar até o final do ano, com 50 deles espalhados por toda a cidade, inclusive com meios de pagamento. Ou seja, todo tipo de pagamento que a pessoa precisar fazer à prefeitura, como IPTU, ISS, eventuais multas de trânsito, etc., né? Algum tipo de serviço que precisar, basta chegar num desses quiosques com seu cartão de crédito, de débito, enfim, com seu meio de pagamento, e vai poder fazê-lo. Porque isso é uma forma de cidade inteligente, né? Agora, uma cidade inteligente, além desses quatro pilares, que são os pilares básicos, ela também precisa ser uma cidade inovadora, né? Então, por exemplo, nós temos hoje procurado entender todos esses diferentes tipos de tecnologia, né? E já temos ações bastante inteligentes. Por exemplo, nós temos o edital nosso de inovação, que é um edital em que a prefeitura indica as necessidades que ela tem e as empresas oferecem solução. Então, por exemplo, uma necessidade que a prefeitura tinha, tá? Controlar o desgaste dos pneus dos nossos caminhões, da limpeza, da coleta de lixo, enfim, nós temos muitos caminhões. Nós gastamos uma verdadeira fortuna por ano com esses pneus. Uma empresa local desenvolveu um equipamento que ajude no monitoramento do desgaste do pneu. Então, se você for fazendo o revezamento de pneus entre a frente e a traseira, entre a parte externa e a parte interna, e girando o pneu de um lado que estava para a direita e depois no outro para a esquerda, você vai economizando.
Aproveita então, mais exatamente. A vida útil do...
Hoje nós compramos um equipamento desenvolvido aqui em Maringá, que custa cerca de R$700, mas que permite uma economia de mais de R$5.000.
Tá certo.
Para cada um deles. Então, isso é uma forma criativa. Nós estamos chamando a população, né, para desenvolver essas tecnologias. Isto é uma forma inovadora. Então,
e uma forma também de se driblar as dificuldades que a burocracia apresenta, a burocracia do serviço público, né?
Exatamente. Nós vamos criando formas de transformar a prefeitura numa prefeitura mais eficiente e também transformando a prefeitura em algo mais, de uma gestão mais forte. Isso leva ao sétimo ponto, que é o ponto da governança. Ou seja, à medida em que nós digitalizamos todos os processos internos da prefeitura, ela se torna muito mais transparente. Então, eu hoje, como secretário, como executor de despesa, quando eu assino lá, por exemplo, a compra, como eu fiz hoje, de serviços de antivírus, né? À medida que eu assino aquilo, já está no portal da transparência. Você, como jornalista, observatório social ou um outro cidadão, pode entrar lá e já vai ver quanto nós pagamos, de quem compramos, que quantidade foi comprada, né? E também, ao mesmo tempo, isso facilita muito o controle da própria sociedade, né? Ou seja, é fundamental que a população participe desses processos. Uhum. Vamos pegar um exemplo aqui que... hoje talvez seja o nosso grande desafio, para onde você começou.
Deixa eu dar um alertinha aqui, a gente está com um pouquinho de tempo agora, secretário. Daqui a pouquinho a gente vai para o repórter CBN, mas vamos concluir, secretário, esse exemplo que o senhor vai dar.
Então, por exemplo aqui, hoje nós temos um problema bastante grave na nossa cidade. O transporte coletivo por meio de ônibus, que já foi no passado a principal via, ele já está perdendo em rentabilidade econômica. Nós vimos agora, nos últimos tempos, como isso se agravou, né? Porque as pessoas estão usando utilitários de aplicativos para contratar automóveis, que às vezes saem... até bicicleta. Estão comprando suas próprias bicicletas, estão comprando motonetas. Então, nós vamos ter que achar um modelo inteligente que permite a articulação de todos esses modelos, mas, ao mesmo tempo, ter um serviço público eficiente de transporte coletivo para aqueles que não se enquadram nisso. Então, é por isso que eu estava te dizendo, nós estamos trabalhando hoje em Maringá, mas com um olhar muito mais lá na frente. Nós estamos procurando antever os problemas, encontrar soluções para esse problema. Por isso que o prefeito Ulisses Maia, durante toda a campanha eleitoral dele, ele sempre batia em duas teclas muito fortes. Queremos uma gestão de inovação e uma gestão transparente. Inovação e transparência, né? Que são dois binômios fundamentais. É um binômio, né? De dois elementos fundamentais dentro de uma gestão que está olhando para o futuro.
Que se relacionam, né? Que um tem a ver com o outro. Tá certo, secretário. Tem muito assunto mesmo, muita coisa para falar sobre cidade inteligente. A gente vai fazer uma outra série para falar mais sobre cidades inteligentes. Mas é bom saber que Maringá, então, está no caminho, né? Já tem bastante, de uma cidade inteligente, está avançando mais. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Sou eu quem agradeço.
Nós conversamos com o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação de Maringá, Marcos Curdioli, na nossa série de entrevistas sobre cidades inteligentes, Smart Cities.